Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Mario não te escreveria esta semana se não tivesse lido num jornal alguma coisa que nos interessa a ambas. E não te escreveria, não só porque cada uma das tuas cartas contém maréria para 10 ou 12, obrigando-me a uma certa meditação antes de responder-te, o que não posso agora fazer, como também porque tenho uma data de assuntos a cuja atenção eu destinara hoje o meu dia. Enfim, eles não perderão gran coisa com esperar que eu lhes consagre mais tarde os meus cuidados, e vou servir a minha impaciência escrevendo-te uma hora e ao estas mal alinhavadas regras, conforme reza o velho estilo epistolar. Antes, porém, de entrar na verdadeira causa desta carta, responderei a alguns tópicos da tua, o que posso fazer de relance. Porque Alblinho, o de Correio da Roça, nas tuas cartas todas as frases que me surgem uma resposta ou uma interrogação. Isto é uma questão de método, que me tem dado bons resultados. Respondendo ao meu conselho de interessar tuas filhas pela agricultura e avicultura, dizes tu, para se plantar batatas e criar-se aves domesticas, não é absolutamente necessário aprender-se jancês e, inglês, piano se desenho. Confesso que nunca imaginei poder ouvir e romper o peito educado um grito de tão mesquinha significação. Em caso nenhum da vida, os pais se devem arrepender de terem gasto com a educação dos filhos o melhor dos bens. Assim como não há profissão nenhuma que não possa ser exercida tão melhor, mente com melhor mente instruída a pessoa que a exerce. O que te deve entristecer é que as mais décadas citadas não juntasses a nomenclatura das ciências naturais, por exemplo. Crê, entretanto, na minha palavra. Tuas filhas teriam menos necessidade de ilusão se vivessem de valsa em valsa nos salões da nossa capital do que morando no meio inculto e onde a influência da sua instrução se pôde sentir de um modo radical e perfeito. Do que aprenderam nada fica inútil. O inglês e o francês servir-lhesão para leituras de revistas, livros, jornais e para se entenderem com os colonos, Correio da Roça 5 e Ivo aí a Fezia AEOV. Dessas línguas, se por acaso alguns forem ter a essas paragens, a música fala-as a compreender com redobrado sentimento toda a doçura dos sons, dispersos mas concordantes. Narra a harmonia da natureza, o desenho habilita-as a apreciação visual das coisas e a execução dos planos e mapas de que tenham necessidade a para a formação dos seus campos de cultura, dos seus pomares ou dos seus jardins. Estou certa de que tuas filhas não aprenderam demais, antes de menos, para o cumprimento da tarefa que tem diante de si. O segundo tópico sublinhado na tua carta é o referente ao péssimo estado das estradas, em uma das quais as molas rijas do teu trô estalaram como cordas de viola nas mãos de um tocador inhábil. E mais uma despesa com que não contavas, ficando ainda por cima por alguns dias privado de condução. Conheço essa tragédia e o que ela me inspira não pôde ser dito em meia dúzia de linhas. Prometo-te uma longa palestra a respeito das estradas, precisando ouvir antes disso a opinião de alguns amigos, tais como o Clemente, que é fazendeiro em S. Paulo, e o Dalmácio, que o é no estado do Rio. Há outras frases sublinhadas na tua carta, a que não posso responder já, porque estou ansiosa por beijar os lindos olhos de Joaninha. Desce abriam, seis Correio da Rola meditativos, segundo me informas, às minhas observações, enquanto que os das suas irmãs se cerravam ao peso do aborrecimento. Está escrito de Almeida Gagarrete que não há olhos como os de Joaninha. E com certeza o poeta adivinhou os da tua filha quando descreveu os da sua menina dos rouxinóis, embora os dela fossem verdes e os da tua morena sejam castanhos, trespassados de mel e de sol. Pois aos lindos olhos de Joaninha envio por este mesmo correio 100 pés de roseiras, 4 pés de caquis e 12 laranjeiras da melhor qualidade. Lembrei-me que o velho Tomás, o negro cabinda de carapinha branca, de quem teu marido me falou tanta vez, poderá ajudá-la a fazer um jardim ao lado da carra, ao nascente, entre as águas do córrego e o bosque das joboticabeiras, que mais de uma vez me descreveram também, nos antigos tempos de Botafogo. Quem desdenha a cultura das batatas e a criação das galinhas, desdenhará, pelos mesmos motivos, o plantio da laranjeira, árvore simbólica da castidade e do amor? Eu preferiria ter desmanchado a minha gratidão aos olhos de Joaninha, enviando-lhes umas 50 árvores frutíferas de diferentes espécies, que lhes permitissem fazer um pequeno ensaio de pomologia, Mas o artigo do jornal a que alude Correio da Roça hoje e no princípio desta carta. E é que tão suavemente cheguei agora. Me fez mudar de resolução, pelo modo do porque se refere aos lucros que tem dado à América do Norte os laranjais da Califórnia. Só no ano de 1907 esses benéficos laranjais mandaram para ora mercados estrangeiros nada menos de 4,366 toneladas de frutas, que eram 81.640 vagões das vias férreas, e alguma coisa. Mas não só a Califórnia cultiva laranjais para comércio. Também a Itália o fazem com lucro Portugal e Espanha. Sem vaidade, contudo, deixe-me perguntar. Em que parte do mundo a laranja será melhor que a nossa? Posso afirmar que nenhuma? Nem tão boa. Essas mesmas da Califórnia? Que se desmancham em dólares balás para os seus donos, e que são filhas das nossas. Sou capaz de jurar que não conservaram no país de adoção sua nativa. Como talvez ainda não tivesses lido, deixa-me dizer-te que as primeiras laranjeiras da Califórnia são de origem baiana. Mandadas do Brasil, algumas mudas em 83, por um americano inteligente, foram nos primeiros anos cultivadas na estufa de um jardim público da América do Norte, até que uma mulher repare nesta circunstância. A senhora Tibbets conseguiu ir oito Correio da Roça, obter duas dessas plantas, que levou para uma vila da Califórnia, onde morava. E provável que essa senhora fosse instruída, que pelo menos soubesse, como as tuas suas filhas, francês, música e desenho, estas curiosidades e este interesse só de sustém pessoas de certo gosto e educação. Acredita que se a senhora Tibbets fosse analfabeta, nem visitaria a estufa do Capitólio, onde estavam as laranjeiras brasileiras. Nem se o fizesse, se importaria com elas. Assim que aconteceu, tratadas com mimo, essas árvores cresceram, frutificaram e multiplicaram-se tão assombrosamente que constituem hoje uma riqueza do país. E triste pensar que se a Bahia tivesse que rido, essa fortuna seria dela. Mas a Bahia preferiu e prefere engolfar-se no seio mole e pérfido da política. Mexer panelas de eleições. Entregar-se de corpo e alma ao palavreado dos seus homens de Estado, abaixar o olhar para a terra prometedora e fértil em que os seus filhos põem os pés. Tanto pior para ela, e para todos nós, rainda uma concorrência mais tenebrosa a ensombrar o nosso futuro. A dos plantadores da árvore e da borracha nas ilhas Malásias, que instruídos por companhias inglesas, cultivam em grandes extensões de terra plantas, Correio da Roça 29 idas do Brasil, e que ali se desenvolvem maravilhosamente. Não fossem esses ingleses instruídos e perspicazes, e essa enorme fortuna seria só nossa. Nós, entretanto, nem sequer cultivamos a planta da borracha, nascida ao acaso, para a escravidão de milhares de almas que vivem sob o jugo de uma tirania indigna e estúpida, nas trágicas regiões do inferno velho. Enquanto no Brasil toda a gente pensar como tu, isto é, e que o lavrador não precise inteligência nem de educação, o nosso campo servirá apenas de fonte de riquezas. Para os outros. E nada de invejas, não podemos ter senão elogios, não só para os cultivadores do jazz laranjais californianos, como também para os plantadores ingleses da nossa borracha nas Malásias. Devo parecer-te hoje soberanamente enfadonha. Voltemos ao nosso interesse. Por certo não pensarás que envio 12 laranjeiras à nossa Joaninha para que aquela comeces a tirar para os boulevards de Paris e para os quarizes de Londres os seus frutos magníficos, tanto mais que eles ainda tardarão um pouco a vir. Acredita apenas que essa dádiva é feita como a celebração de uma data feliz. Para a terra brasileira, eu adoro os laranjais. O perfume da sua dor evoca não sei horas da minha mocidade, que revivem no meu peito sempre que o sinto. Há certas noites de luar que me treço o Correio da Roça, a produzem o mesmo efeito. E quando estas duas circunstâncias se reúnem, o poder da ilusão é completo. Dize, pois, a tua Joaninha que não plante o canemessas 12 laranjeiras, e que espero se desmancharão em flores para o seu noivado, mas que semeie muitas mais, muitíssimas mais, sem a preocupação de o fazer só em terreno cercado e para uso exclusivo da família. Do remanta tapera, pelos zigzags dos carreadores, aqui e acolá. Queiro a sua mão generosa, moça plantando arvore que mais do que toda saberá atrai a hora do poente o sabias cantadores, e dará um dia frutos, que caquenada pobre dos colonos, que tanto mais se prenderão à ta terra em que estiverem, quanto mais acharem abundante e maternal. Trata de engrandecer e poetizar por todos os modos a tua propriedade ad agrícola, e não penses nos cancãs da nossa sociedade, cada vez mais enredadora e maligna. Para que desejarás saber se o Rocha divorciou e se a Lemos casa ou não casa, se afinal, se o Rocha se divorciar é para tornar a casar-se, embora com outra, e se a Lemos se casar será para se divorciar pouco tempo depois, deixa-nos focar nas cinzas desse borralho imenso. E tu respira livremente esse bom ar da serra, oi Fernanda. De Joaninha a Fernanda. Minha senhora. Farei o que me manda. Plantarei avores frutíferas para nós, para os nossos amigos, para os colonos e para os passarinhos. As suas roceiras chegaram bem, mas sem nome, pendendo enforcados dos seus galhos curtos simples algarismos de catálogos, que não lhes bastam para batismo. O negro Tomás está contentíssimo com as suas novas atribuições. Hoje estive trabalhando no jardim com ele, até a hora do almoço, que devorei com um apetite ainda desconhecido por mim. Mamãe disse que nunca me viu tão corada. Mal sabia minha mãezinha em que eu estava pensando. Pensava em pedir à minha boa amiga Dona Fernanda que me ensine a cultivar violetas, que sempre foram a sua flor predileta e cujos tressa correio da roça iramos brilharão nas grandes e velhas salas do remanso, como joias em escrínios sesfolados. Vou lhe dizer uma coisa grave. A Clara ficou com a sua pontinha de inveja pelo presente que eu recebi e a muito particularmente me convenciou que se acha também com aninho para fazer algo pela gloria do remanso. Se ela criasse pombos, que lhe parece? Vacilo entre pombos e coelhos, desses todos brancos que se enovelam como grandes pompons de pó de arroz. Dizem que há coelhos azuis. Será verdade? Quanto às galinhas têm muitos inconvenientes. O piolho, a peste, a gosma, as boba, o diabo. Ah, perdão. Lá se me escapou da pena o nome do inimigo. Ainda bem que já não estou no colégio, porque seria certo o castigo. Assim, se eu tivesse tempo, rasgaria esta carta e começaria outra. Mas o Salustiano impede ante de mim. Só à espera deste papel para partir. Aconselhe-me, perdoe-me e receba em um beijo toda a alma da sua grata Joaninha.